com a palavra para a sua exposição e agradecendo aqui mais uma vez a sua presença nesta casa, o secretário de Estado de Saúde, Dr. Carlos Eduardo, pelo prazo de 20 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, professora Cristina Alvim. Bom dia, deputados que nos assistem. Bom dia, sociedade como um todo que também assiste a nossa apresentação. O que eu venho aqui hoje é apresentar o programa Minas Consciente, que é um programa que o governo do estado tem com o objetivo de tentar efetivamente orientar a sociedade mineira neste caminho que nós estamos traçando, que nós estamos trilhando em relação ao enfrentamento do coronavírus e que nós esperamos que realmente tenha uma adesão grande por conta de todas as prefeituras do estado para que nós possamos ter uma coordenação adequada e os resultados esperados. Então, esse programa, ele é chamado Programa Minas Consciente, retomando a economia do jeito certo. Isso é importante porque quando nós falamos de saúde, nós temos vários determinantes da saúde e um desses determinantes é efetivamente a economia, que também ajuda no controle e na saúde da sociedade. Então nós não podemos também esquecer disso. A apresentação ela terá uma contextualização, premissas, justificativas, os protocolos, alguma orientação sobre a setorialização, o monitoramento e a regionalização do programa. Então, a contextualização. Onde que nós estamos e qual que é a realidade do estado? Hoje, Minas Gerais, no dia 27, tinha 61 óbitos, com 1.548 casos confirmados. Nós tínhamos efetivamente um achatamento da curva nas projeções que nós estamos fazendo. E em relação às estimativas, nós tínhamos que em 16/3, a primeira projeção que foi realizada, nós tínhamos 13.935 casos projetados para o dia 7 de abril. E nessa última projeção, no dia 21 de abril, nós tínhamos 3.583 casos para o dia 6 de junho. Ou seja, nessa curva nós vemos claramente que há uma diminuição dos números esperados, mas ainda assim nós temos bastante número esperado, né? Não é uma coisa que simplificou simplesmente porque nós diminuímos os casos. E em relação à UTI, nós temos no dia 16/3, 3.370 leitos necessários e no dia 21 de abril, 1.939 leitos necessários, ou seja, efetivamente as ações que nós tomamos tinham uma projeção e um efeito adequado. Em relação ao que está acontecendo quanto ao isolamento social e que foi orientado, no Brasil como um todo nós tivemos um aumento, uma grande adesão do isolamento no início de março, que foi também quando nós em Minas Gerais orientamos o isolamento, sendo que a sociedade como um todo veio diminuindo progressivamente esse isolamento. Então isso mostra uma tendência do comportamento do cidadão que nós temos que ficar atentos. Em relação à mídia internacional, né, o que é que acontece? Nós temos várias sinalizações de reabertura: Áustria, Espanha, Dinamarca, Itália, França, Noruega, Alemanha, China, Estados Unidos, Japão e Coreia, mas dessa forma mostra o seguinte: é necessário nós ficarmos atentos porque, como a sociedade, de uma forma clara, ela perde aderência ao isolamento, em algum momento nós temos que ter pelo menos a coordenação, o direcionamento, a priorização e dar critérios técnicos para isso. Senão, nós começamos a ter uma perda do isolamento de forma caótica e isso fica difícil de ter qualquer política pública nesse sentido. Já no território mineiro, né, se tem notícia de próximo de 200 municípios que adotaram a flexibilização. Ou seja, volto naquilo, nós precisamos ter uma coordenação, nós precisamos ter, no mínimo, uma homogeneidade, ainda mais quando se fala de saúde. A saúde, ela não é restrita a um município. Como a saúde pelo SUS ela é montada, nós temos micro-regiões de saúde, que são grupos de municípios que se articulam para prover saúde, macro-regiões, que são grupos maiores de municípios, e essas macro-regiões, de uma forma geral, nós entendemos como se fosse uma ilha que ali nós temos que ter a complexidade toda da saúde. Então, é fundamental nós entendermos isso também. Assim, se faz necessária uma nova orientação à população com o objetivo de conduzir a sociedade ao isolamento e ao distanciamento necessário para que o momento de busca da retomada seja gradual em busca à normalidade, ou seja, nada brusco, nada de grande mudança. Isso não é o que nós pensamos. E qualquer medida de flexibilização precisará se submeter a acompanhamento contínuo, isso que para nós é muito importante. É necessário acompanhar, é necessário medida, é necessário um tempo para a maturação dessas medidas, mas para que essas medidas sejam o mais fiel possível, mais fiéis possível, possíveis, nós precisamos que elas sejam mais homogêneas, ações do Estado sejam mais homogêneas. Hoje é o que nós não estamos vendo de uma forma geral. Então, quais são as premissas e o racional desse plano? Como nós pensamos? As premissas são que nós temos a estratégia de coordenação e indução, ou seja, o Estado, ele é aquela estrutura que vai coordenar, que vai induzir algum comportamento. Os municípios, eles têm autonomia, isso é importante, então nada é imposto, né? Nós sugerimos fortemente. As políticas públicas em relação ao Estado, nós vamos buscar evidência e transparência, ou seja, buscar efetivamente o que nós estamos achando dentro da literatura, lembrar que toda a literatura no que tange ao coronavírus, embora nós temos muitos artigos já publicados, tudo começou na passagem do ano, no início de 2020, ou seja, nós temos 4 meses no máximo de conhecimento sobre o coronavírus. A realização de flexibilização das medidas de isolamento e distanciamento social de forma responsável, permitindo uma retomada parcial da economia e observando o impacto no sistema da saúde, ou seja, o foco é a saúde. A retomada da economia, ela vai ser buscada de uma forma parcial, de uma forma com muito bom senso, com muita responsabilidade. E essa retomada gradual e progressiva, com possibilidade de reversão, isso aqui que é muito importante, ou seja, ninguém está pensando em abrir e deixar aberto. Nós precisamos medir, nós precisamos acompanhar, e se em algum momento, quando se tomar uma decisão, essa decisão mostrar que não foi a melhor, não foi a mais adequada, nós temos condição de voltar. O monitoramento, ele será constante, uma decisão em geral setorial ou regional, ou seja, não para o Estado inteiro, a gente buscando analisar as regiões com critérios e dados epidemiológicos. E outra premissa seria o caráter dinâmico, com a possibilidade de atualização constante do plano à luz de informações novas e descobertas científicas novas. Ou seja, é importante ser dinâmico, que pode facilitar a compra de respiradores. Nós podemos ter testes de melhor qualidade chegando ao longo de um mês. Nós podemos também ter alguma luz quanto a medicamento, quanto a tratamento, que sejam mais eficazes. Então, nós temos esse caráter dinâmico de atualização contínua. Em relação ao racional do plano, por que lançar o plano? Nós temos a necessidade de levar a sociedade gradualmente à normalidade. Gradualmente, intervalo de tempo longo, com calma, com muito bom senso. O que funciona? A liberação dos setores por ondas, conforme seu porte, impacto no sistema de saúde, a partir de critérios econômicos e assistenciais. Ou seja, nós fizemos um plano em que hoje nós temos um grupo que já funciona, que são essenciais, e nós vamos ter outras ondas, de forma que todo mundo saiba, esse estabelecimento, esse ramo de negócio, ele está numa onda, ele deve chegar em algum momento mais para frente, com liberação. Os setores paralisados, sem data definitiva, ou seja, tem setores que trazem um altíssimo risco sanitário. E esses setores, num primeiro momento, nós não colocamos nenhuma previsão deles, são setores de maior risco. Então, atividades que tenham grande aglomeração e possibilidade de contágios, como grandes eventos, museus, cinemas, demais atividades incentivadoras de grandes aglomerações, exemplo de turismo também, clubes, shopping centers, academias e atividades de lazer esportivas. Cada uma dessas atividades, ela tem uma particularidade que nos faz ficar mais preocupado com elas. O racional do plano, como funciona? Então, nós vamos ter uma regulamentação da sociedade através de protocolos. Os protocolos já foram lançados para o que nós temos de atividades essenciais,
qual que é a melhor prática que nós entendemos de liberação de cada uma dessa atividade. Esses protocolos já foram lançados e o nosso objetivo, na verdade, é regular e orientar as atividades essenciais. Além de protocolos gerais, em três dimensões, com foco na empresa, no trabalhador e no cidadão. E protocolos específicos também para cada tipo de atividade, para cada tipo de empresa, com as dimensões para a empresa e os trabalhadores. Ou seja, a ideia nossa é orientar a sociedade em cada deslocamento, em cada local de risco. E onde funciona? A tomada de decisão ela é regionalizada por municípios, ou seja, nós entendemos que cada região de saúde, ela tem seu risco, tem a sua estrutura, tem a sua incidência de patologia, incidência de doença, então cada região de saúde, ela vai ter a sua particularidade. Nós temos as informações, elas são agrupadas a partir de 14 macro-regiões, então é como nós vamos definir cada uma dessas macro-regiões, elas são para nós, então, como se fosse uma unidade de saúde que deve ser praticamente independente e cada uma delas também vai ter um plano de contingência macro-regional, já com tudo estruturado, mostrando o fluxo dos pacientes dentro de cada macro-região. Então, funciona com monitoramento constante e o marco a cada 14 dias de tomada de decisão, ou seja, sempre a cada 14 dias nós reavaliamos de uma forma mais ampla ainda, mais global, além daquela avaliação diária que nós fazemos, com o objetivo de avaliar avanço, manutenção ou regressão. Sempre assim, nós não temos compromisso com uma ação que foi tomada. Caso haja necessidade, nós regredimos, caso haja necessidade, nós avançamos. A justificativa, por que de lançar esse plano? Isso é importante. Nós temos dentro das justificativas que as medidas públicas adotadas pelo governo possibilitaram o achatamento da curva. Isso parece ser fato. Minas Gerais tem uma condição em relação ao controle do Covid nitidamente diferente de alguns outros estados que tiveram um crescimento do número de casos, e então sendo possível avaliar a possibilidade de flexibilização nas medidas de isolamento. A necessidade de planejar a reabertura gradual e coordenada, ou seja, tem que ter coordenação. Se for caótica, nós não conseguimos medir e nós não conseguimos prever impactos assistenciais que para nós são muito importantes. Então, a necessidade de coordenação e orientação dos municípios. Muitos dos municípios estão tomando decisões próprias que é lícita, mas muitas vezes nós não achamos as mais adequadas. Então, nós estamos nos dispondo a sermos, como Secretaria Estadual de Saúde, como Governo do Estado de Minas Gerais, uma estrutura que seja coordenadora e orientadora dos municípios. Lembrando que nós temos muitos técnicos na Secretaria de Saúde, pessoas que estudam isso há muito tempo e que, por outro lado, também já passaram por outras epidemias. E buscar, através dos protocolos e das diretrizes do plano, reduzir o número de empresas falidas e dimensões e do impacto econômico. Lembrar também, isso é importante, que a economia ela é um dos determinantes da saúde. Então, manter e pensar um pouco em economia faz parte também do cuidado da saúde da sociedade. E o sistema de protocolos, como ele funciona? Os protocolos eles servem para orientação geral da população, empresas, municípios e estarão disponíveis no site do plano. Aquele protocolo, nós temos a ideia assim, olhe o protocolo e siga o protocolo. Ele está bem escrito, ele está bem pensado, ele está bem planejado. A adesão ao plano por parte do município será opcional e se dará através de decreto municipal. E os protocolos devem ser fixados na porta das empresas, permitindo o controle social e facilitando a fiscalização. Por que isso? Porque nós entendemos que como nós temos protocolos e o comportamento deve ser protocolado ou padronizado, é importante que todo mundo saiba como se comportar e é isso que nós faríamos sugerindo que eles fossem fixados na porta das empresas. Organizados em três dimensões, com foco no empregador, com foco no trabalhador e no cidadão. O cidadão tem que saber também como ele deve se portar, tanto no deslocamento para o trabalho, quanto no deslocamento para o consumo, quanto dentro dos estabelecimentos que ele estiver. E o protocolo disponível no site novamente para toda a população. A setorização, como que nós vamos fazer isso? Nós criamos uma matriz de risco que foca no risco da abertura. E essa matriz é composta de duas variáveis, econômica e impacto do sistema de saúde. Além disso também, nós temos setores priorizados, seriam aqueles que teriam alto impacto econômico, ou seja, trariam uma arrecadação maior, trariam um benefício econômico para a sociedade como um todo mais rápido, mas com um baixo impacto no sistema de saúde. Isso seria o ideal, né? Naturalmente, as coisas não são tão simples assim. E o agrupamento seria pelo CNAE. Em relação aos critérios econômicos, quais seriam eles? O total de empregados do setor, para nós, ele é importante. A arrecadação per capita também dá essa ideia de pujança. O impacto fiscal, o impacto na cadeia produtiva e a vulnerabilidade perante a crise. Esses critérios econômicos, eles foram direcionados e orientados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por outro lado, nós temos os critérios da saúde. Quais são os critérios da saúde? O número de trabalhadores em circulação, o número de cidadãos e clientes em circulação, que uma coisa é diferente da outra. Tem atividades que tem muito trabalhador e pouco cliente, tem outra atividade que tem pouco trabalhador e muito cliente. O nível de aglomeração de pessoas inerente à atividade, o nível de contágio inerente às atividades e a adaptabilidade do setor. Setores que tenham horários flexíveis, que possam atender à distância, que possam mudar fluxo de pessoas, esses setores, para nós, eles são setores que têm uma adaptabilidade maior. Então, nós teríamos três ondas. A onda zero, na verdade, é a onda que já existe hoje, que são os serviços essenciais. Nós teríamos a onda um, com a liberação de setores econômicos de baixo risco, uma onda seguinte de médio risco e depois uma outra onda de alto risco. E com isso nós temos uma matriz, essa matriz então divide as três ondas, onda de baixo risco, médio risco e alto risco, baseado no que é a pontuação de cada setor. E os setores excluídos, né, são setores que só poderão ser retomados quando houver controle da pandemia, envolvendo atividades que geram grande risco de contágio e grande aglomeração. Instituições de ensino são tratadas à parte, é um outro grupo que não foi colocado nessa planilha, porque tem que ter uma visão própria, uma visão particular, e a administração pública também, ela deve ser tratada à parte. O monitoramento, como que ele é feito? O monitoramento é feito, né, de forma constante através de uma sala de situação. Essa sala de situação nós temos na Secretaria de Saúde desde 20 de fevereiro. E o marco de informações diárias, com dados epidemiológicos, leito, ocupação, curva de tendência, tanto global quanto regional. O marco de tomada de decisão a cada 14 dias, ou seja, a gente tem a monitorização diária, mas a cada 14 dias nós fazemos uma reavaliação mais pormenorizada ainda, e um monitoramento regionalizado. Lembrar que as decisões, elas devem ser regionais na nossa visão. Então, são os indicadores, eles serão criados dois conjuntos de indicadores conforme o que está abaixo: a capacidade assistencial e a incidência da doença. A capacidade do sistema de responder à demanda, isso para nós é muito importante, porque ela não é homogênea em todo estado, assim como também nós não temos a incidência homogênea. Então nós temos uma proporção de leitos de UTI adulto ocupados, que isso modifica de dia para dia. Nós temos um tempo médio de atendimento às solicitações de internações, ou seja, nós estamos conseguindo internar rápido, isso está conseguindo andar ou já está havendo algum travamento nas internações. Além disso, em relação à incidência da doença, nós temos o comportamento da curva de casos, a taxa de incidência de síndrome respiratória grave e hospitalizada e a taxa de mortalidade por síndrome respiratória grave, né? Isso daí para nós dá uma ideia de como que está sendo a pressão no sistema. Novamente, nós temos uma matriz de risco. Essa matriz, ela definiria três itens. Quem ficou no verde, que tem um perfil bom, que você tem alta capacidade e baixa incidência, pode nesse momento avançar. Um perfil que é um perfil mediano ficaria mantido, ele não teria ainda condição de avançar, e aquele perfil que tivesse um desempenho insuficiente ou com alta incidência ou com baixa capacidade, nós pensaríamos às vezes em retroceder. E aí o ciclo PDCA, ou seja, nós temos um planejamento, que é o que foi feito, começamos a execução, nós já estamos acompanhando. nós temos um monitoramento, sempre revendo como está a execução e avaliando quais ondas nós poderemos migrar. Nesse momento, é importante lembrar que o Estado está na onda zero. E a regionalização, como ela é feita? Isso aqui nós temos uma capa do plano de contingência da macro-região centro, como exemplo. Cada macro-região ela tem um plano desse de contingência. Ele é elaborado, então, um plano por macro-região, que define a alocação de recursos e obrigações. E esse plano tem todos esses itens que nós citamos aqui, eu não vou falar um por um, senão fica muito longo, mas é um plano padrão que cada item será acompanhado. Só um minuto, tá bem. Em relação à regionalização, nós temos que é importante destacar que os municípios, como já determinado pelo Supremo, eles têm a competência concorrente aos demais entes para realizar ações destinadas ao enfrentamento, sendo responsabilidade local adesão ao plano, ou seja, não é um plano de intervenção em municípios, é um plano de coordenação e de sugestão forte. O nível central orientará a tomada de decisão por macro-região de saúde, dado ao impacto de sistema regional hospitalar e dados locais. E a decisão dos municípios deve ser levada para o debate na CIB. Isso para nós na saúde, ela é importante porque não existe município que tenha a sua saúde individualizada e seja isolado. Para a saúde, todos os municípios eles trabalham em grupos, ou micro-região ou macro-região. Então nós entendemos que nós devemos manter o padrão de comunicação da saúde, que é a CIB, né? A Comissão Intergestora Bipartite, que reúne os grupos dos secretários municipais de saúde junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Nesse contexto, então, eu acho que é esse o plano que nós temos para apresentar e eu estou à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, presidente.